A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. No informativo desta semana, os vereadores Silvânio Roque Luca e Antão Lindomar Pavoski irão falar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na Câmara de Vereadores, dentre outros assuntos de interesse da nossa comunidade. O primeiro a se manifestar no programa de hoje será o vereador Luca. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É com alegria que estamos mais uma vez usando o espaço do programa do Legislativo Municipal para trazer informações então, do nosso trabalho junto à Casa Legislativa e junto à comunidade da Ronda Alta.
Luca, então eu quero que você fale sobre o trabalho voltado à área agrícola.
O nosso trabalho do Legislativo também envolve a questão da situação dos nossos agricultores, que reflete diretamente no comércio local, com a nossa indústria local, com o nosso prestador de serviço. Então, hoje a gente vai fazer aí um comentário com relação ao nosso encerramento de safra, que tivemos uma safra praticamente encerrada e podemos até afirmar aí que foi uma safra boa, com produção média superior a 60 sacos por hectare. Porém, o que nos preocupa, Silvia, os produtores, é com relação à política de preço, que hoje não é nada animadora, né, no mercado internacional. E em anos anteriores, com a valorização do dólar, o grão era valorizado também. Hoje vimos aí o dólar a quase R$ 4,00 e o preço do soja aí continua aí, então, em queda na Bolsa de Chicago. Nós, principalmente nós do Partido dos Trabalhadores, sempre fomos muito criticados com relação a essa política de preço, porque quando o soja estava com preço um pouco baixo, os governos do PT era que eram os culpados. E ninguém pode negar que os anos que o PT governou com o Lula e a Dilma, a agricultura teve um grande salto. Triplicou a sua produção, teve grandes incentivos para os agricultores, para o agronegócio, com financiamentos a juro barato para melhorar a sua estrutura de máquinas, condições para melhorar a sua produção, enfim. Teve uns anos excelentes na agricultura. E hoje aí com o governo Bolsonaro, o que nós podemos dizer? O preço está baixo e aí... O que vamos dizer do governo Bolsonaro? Segundo a avaliação dos cientistas políticos, o início do governo Bolsonaro teve erros que contribuíram muito para piorar a cotação dos nossos produtos no mercado internacional. A ameaça de não participar do acordo climático das Nações Unidas tem desagradado países com grande interesse de parcerias comerciais com o Brasil. A China, que hoje é o maior comprador de grãos do Brasil, enfrenta um grande problema que é a peste suína africana, e que também prejudica um pouco a importação do produto para manter seus plantéis de suíno. E aliado aos conflitos do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, e por consequência, o governo brasileiro se alienou aos Estados Unidos, que fez concessões e não teve nenhuma vantagem do governo brasileiro, e que agrava ainda cada vez mais as parcerias com o mercado internacional, e principalmente com a China, que é o maior comprador de grãos. E por consequência, não abrimos novos mercados externos, e aí a nossa cotação do grão cada vez cai mais. Isso é preocupante, isso reflete diretamente no comércio nosso local e os agricultores estão reclamando junto ao governo, a própria Associação Brasileira dos Produtores de Soja reclamaram fortemente junto ao governo Bolsonaro que além do preço estar baixo, há alto custos de produção, considerando que hoje o custo de produção é o maior da história no Brasil na questão do cultivo agrícola. E mesmo colhendo mais, que cada vez mais os produtores conseguem avançar na sua capacidade de produção, mas cada vez mais estão tendo renda menor. E a do último ano foi a mais grave de toda a história do grão do nosso país. E inclusive, dizem os nossos agricultores da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, que podem não poder honrar seus compromissos financeiros e aí complica cada vez mais essa cadeia importante que alavanca o nosso país. E a situação do agricultor familiar, então, não é diferente. Né? O governo Bolsonaro dá indícios claros que não é prioridade em seu governo o agricultor familiar. Então, com a retirada da taxação da tarifa cobrada sobre a importação do leite da União Europeia e da Nova Zelândia, isso deixou claro. A abertura para a importação do trigo sem tarifa, se a tarifa zero, então, para importar o trigo dos Estados Unidos. A falta de políticas de incentivo ao setor da agricultura familiar, isso com a extinção do MDA primeiro com o Michel Temer, agora o Bolsonaro transforma, tira o status até da secretaria em incentivo à agricultura familiar. Então, cada vez mais dá sinais claros que a agricultura familiar não é prioridade neste governo e que cada vez mais está tendo consequências drásticas e que pode aumentar o êxito em famílias abandonando as atividades, principalmente o leite, que passa aí por uma situação cada vez mais, exige mais nas qualidades, exige mais, e nós temos cada vez menos incentivo e o preço cada vez comprometendo aí os nossos produtores. E nós sabemos que nos municípios pequenos, onde a nossa economia é basicamente agrícola, como é o caso da Ronda Alta e grande parte dos municípios da nossa região, a agricultura é o que fomenta o comércio local, a indústria local, a prestação de serviço local. Porque nós temos hoje três fontes de renda que alavancam o nosso município, que é a agricultura, os aposentados e a indústria e comércio. Mas quem fomenta o comércio e a indústria e a prestação de serviço hoje é basicamente o setor agropecuário e a questão dos aposentados. Então, nós temos uma preocupação séria com isso e as duas situações estão complicadas. A agricultura hoje passa por dificuldades na comercialização dos seus produtos e aí temos em frente, aí, Silvia, a questão da reforma da Previdência que também nos preocupa. Hoje, nós sabemos que o que entra no município, no comércio de Ronda Alta, com a aposentadoria é maior, inclusive, com o repasse que o governo municipal recebe do FPM. Então, isso compromete também, além de comprometer o trabalhador, compromete também o desenvolvimento do nosso comércio, nossa indústria, nosso prestador de serviço local. Então, a reforma da Previdência, da forma como ela está aí, várias vezes a gente nós manifestamos, já manifestamos em programas anteriores, nós somos contra a forma como ela está sendo proposta, porque não admitimos que, mais uma vez, quem vai ter que pagar a conta nesse Brasil, novamente, é os trabalhadores. Nós queremos sim, talvez até aceitar alguns pontos da reforma da Previdência, mas temos que começar de cima para baixo. Nós temos um judiciário brasileiro que é um dos mais caros do mundo e que eu acho que tem salários altos, admitimos até seus salários, porque tiveram essa formação para chegar nesse patamar, mas consideramos que tem grandes privilégios, auxílio a essa categoria. Na política, junto aos parlamentares, deputados, junto aos nossos presidentes, enfim, tanto no legislativo como no executivo, nós temos também grandes privilégios, parlamentares recebendo auxílios, e nós queremos ver isso sendo cortado também, começar de cima para baixo, para chegar e depois, então, no nosso trabalhador, que carrega a carga de produzir nesse país e sempre paga a conta com cortes. Direitos que foram adquiridos em 1988, que são direitos básicos, podem sofrer cortes faraônicos e muito prejudiciais a essa categoria, que depois que foram cortados, não tem mais volta. Nosso trabalhador vai ter que aguentar o resto da vida, aí, por se passar na Constituição, vai ser uma reforma para o resto da vida. Então, com relação à reforma da Previdência, também gostaríamos de... agora, no dia 4, temos um encontro em Constantina, gostaríamos de convidar toda a população para estar presente, para conhecer melhor o teor. Sabemos que ele é maléfico ao trabalhador, mas que estejam lá presentes para ouvir. Então, nós teremos lá o palestrante Gabas, um funcionário do Ministério da Previdência, já foi ministro, então tem vasto conhecimento para clarear melhor o teor da reforma da Previdência. Nós também estamos organizando aqui, provavelmente no dia 10, talvez na Câmara ou no Esporte Clube Brasil, um seminário sobre a reforma da Previdência para clarear também melhor aqui para o município de Ronda Alta, para nossos trabalhadores, agricultores, professores e funcionários, sobre a questão do teor da reforma da Previdência.
Vereadora, semana passada, na quarta-feira, nós tivemos uma reunião sobre o nível da barragem. E eu sei que você quer falar sobre esse assunto.
Se vê com relação, então, ao nível da água da barragem do Rio Passo Fundo, nós fomos cobrados pelos moradores, donos da barragem, pelos proprietários de áreas de camping, sobre essa questão, pelo baixo nível da água. E nós, então, por telefone, conversamos com os responsáveis da usina, né, o Edson Maia, que é o gerente da usina. E as informações que obtivemos dele lá é que o nível da barragem é pelo fato da baixa precipitação de chuvas e que ainda a usina tem condições de explorar mais 6 metros do que está aí. Nós tivemos um debate na Câmara de Vereadores sobre esse tema e foi unânime entre os vereadores que a gente fizesse uma comissão então para ouvir oficialmente a versão da usina e para que nós pudéssemos tomar devidas providências. Na sequência, participamos de uma reunião então convocada aqui pelos moradores do Passo da Entrada, onde a gente expôs então o que a gente ouviu por telefone e também colocou que a Câmara de Vereadores estava se organizando para tentar uma conversa junto aos responsáveis da usina. Então, a partir daí, a gente conseguiu, agora nessa quinta-feira à tarde, acertar uma audiência lá com o gerente da usina, o Edson Maia, para o dia 10, então dia 10, na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, onde a comitiva de vereadores estará indo para lá para obter maiores informações sobre essa situação e para que nós possamos, então, obter subsídio para nós termos aí condições de resolver ou tentar, dentro da possibilidade, intermediar esse conflito que envolve aí os moradores, os proprietários dos camping e a usina, e tentar uma forma de atender a ambas as partes uma forma de soluções dentro da nossa possibilidade como legisladores municipais.
Silvano, então fica o espaço agora para suas considerações finais.
Sim, Silvia, o espaço da gente sempre é meio curto, gostaríamos de abordar outros temas, mas então, devido ao tempo, eu gostaria, para finalizar, parabenizar e agradecer mais uma vez o nosso parlamentar, deputado Marcão, que esteve nos visitando ontem, visitando principalmente mais uma obra com seus recursos liberados, então, que é a instalação do novo britador, que está funcionando, está gerando brita, que era um sonho da comunidade de Ronda Alta aí para fazer melhorar as condições de pavimentação da nossa cidade, inclusive atingir aí as principais estradas do município do interior. Sei que este parlamentar, além de trazer recursos para o município de Ronda Alta, é um grande batalhador em defesa das causas a qual ele foi eleito, que é em defesa do trabalhador, defesa do agricultor, defesa do menor, das lutas pelo acesso à terra, lutas pelo acesso à moradia, enfim, é um grande guerreiro junto aos menos favorecidos nesse país. Então, estender um abraço a toda a comunidade de Ronda Alta, aí até o próximo programa, aí, se Deus nos permitir. Um bom dia a todos.
A partir de agora, passo a palavra ao vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Sempre é um privilégio nós estarmos aqui levando as informações do Legislativo Municipal de Ronda Alta para o nosso município e até onde abrange os microfones dessa prestigiosa emissora Navegantes.
Então, o primeiro assunto da manhã é a reunião sobre o alago da barragem.
Essa questão do alago da barragem, Silvia, é uma questão bem polêmica. Eu lembro ainda quando nós éramos criança, que o governo na época indenizou as terras do jeito que quis, não houve uma negociação, Silvia. Indenizou o preço de Estado, como faz em todos os lugares, e todos os governos também fazem as mesmas coisas. Se comprometeu de fazer uma ponte que daria acesso de Ronda Alta a Erechim, ou Campinas, que seja, também passando por Campinas. Até hoje, nós temos batalhado ao longo de esses 50 anos aí e não conseguimos nada. Então, seria também algum dos problemas que há muitos anos a gente vem enfrentando. Mas, caso consumado, não tenho que voltar atrás também. Hoje, a nossa questão, a nossa divergência, dizemos assim, com a questão do lago, da barragem do Rio Passo Fundo, Silvia, é o seguinte, que está secando o lago. O que acontece? A usina, certamente com equipamentos mais novos, com menos águas, produz mais energia e, com isso, mais lucro. Então, para eles foi muito conveniente essa Angel que está administrando. Antes era Sul, Tractebel, antes ainda era EletroSul e antes ainda era o governo, Silvia. E hoje é a Angel. E nós, preocupados com isso, por que, que nós estamos preocupados? A questão do meio ambiente, Silvia. Você passa ali, é normal de você ver peixes naquelas poças de água agonizando, morrendo, os bichos ali como capivara e outros bichos que ao longo desses 50 anos, Silvia, acostumaram, fizeram ali na verada, nessa água, nesse lago, as suas moradas. Esses bichos estão vindo para a cidade, para a casa das pessoas e muitos até matam, às vezes, enganado, não sabe o que está acontecendo, não sabe se é perigoso ou não é, e outros procuram os meios aí para poderem ver o que vão fazer. Então, está muito em desacordo com a questão ambiental. E eu vejo no mundo inteiro a preocupação ambiental. E esse caso do lago, da barragem do Rio Passo Fundo, Silvia, está tornando-se um problema, assim, muito grande a questão ambiental para nós nessa questão. Então, nós já tivemos outras vezes que baixou a água, Silvia. Mas nós sabemos que houve estiagem muito grande. E agora não é o problema de estiagem. É uma questão de estratégia da empresa Angel, que baixou o nível aqui, gera mais energia e mais lucro, certamente, eles devem ter. Porque quanto mais energia se vende, mais dinheiro eles ganham. E não estão nem aí, pelo que se vê, preocupado com a questão ambiental. Isso é o que eu penso como vereador. E estou aqui respondendo por uma boa parcela da população que é a vontade de dizer. Mas nós temos discutido isso aqui em torno de um mês ou mais na Câmara de Vereadores e até que agora, nessa semana, nós conseguimos, através do vereador e colega Silvano Luca, ficamos nós dois encarregados de marcar uma audiência com a direção da empresa para ver o que está acontecendo. Esse programa é bom falar que está sendo gravado, Silvia, na sexta-feira, está indo ao ar neste sábado agora. E ontem, na quinta-feira, o colega Silvano conseguiu marcar essa audiência, falar com o gerente administrativo da usina, o senhor Maia, que tão gentilmente se propôs e de receber nós, uma comissão dos vereadores aqui de Ronda Alta, na usina ali em Entre Rios. Para fazer alguns esclarecimentos, nós vamos levar os nossos argumentos e vamos lá para ouvir o que, que ele tem a dizer à população que também está angustiada com essa questão ambiental. Principalmente para nós, o importante, aí o pessoal diz, ah, mas o turismo e tudo, tudo isso é importante para quem investiu, fez ali todo o seu investimento ao redor do lago. Mas o importante para nós nesse momento é a questão ambiental mesmo, que está dando muito, muito problema a questão ambiental para o nosso município, já que é uma questão que está aí na agenda de todos os governos federais e estaduais também, municipais, e no mundo inteiro, eu imagino que também essa empresa, sendo uma empresa que deve de ter algum controle do governo brasileiro, também deve se preocupar sim com o meio ambiente. Então esse é o motivo da nossa viagem, será dia 10, sexta que vem agora, às 10 horas, em Entre Rios, e quando nós voltarmos de lá, teremos alguma novidade, boa ou talvez não, mas nós vamos sempre com a esperança de fazer o que é melhor e de colher o que é melhor para repassar o correto para a nossa população. Por enquanto, o que eu estou falando são hipóteses, são ideias que eu tenho, mas depois que nós voltarmos de lá, nós vamos repassar corretamente a notícia como ela é e o que nós vamos obter lá.
Muito bem, vereador, então vamos aguardar as próximas notícias. Eu quero agora que o senhor fale sobre a reforma da Previdência.
É a reforma da Previdência, Silva, já diz tudo. É Previdência Social. Então, ela presta um trabalho à questão social, que é a questão que envolve todos, principalmente do pequeno até o médio. Ela é assistência social para dar assistência social. É isso que nós entendemos. Por isso que o trabalhador contribui seus 30 até 35 anos, conforme a categoria, e se aposenta aos 55, 60 anos ou um pouquinho mais, às vezes, por aí. E hoje ela está sendo muito polêmica, está sendo audiência pública para todos os lados, e eu acho que é por aí o caminho. Com bastante discussão é que se encontraremos um meio. A gente vai encontrar um meio equilíbrio que seja melhor para todos. Não só para nós que precisamos tanto da assistência social, mas para aqueles que não precisam também, que também não fiquem no prejuízo. Nós não queremos causar prejuízo nenhum. Agora, o que nos preocupa, sim, é a questão dos professores, Silvia. Do jeito que está, não pode ficar, sinceramente, os professores são muito massacrados, sempre foram. Você vê, hoje existe uma pesquisa no mundo que os professores são a categoria de profissão, Silvia, que o professor, já digo, não é mais uma profissão, é uma missão. Se a pessoa não tem essa vocação, não será um professor, que além de uma profissão que ganha seu dinheiro, também é uma missão que é dada divinamente por Deus. E essa missão, hoje você vê assim, ó, existe pesquisa que é a categoria profissional que mais sofre de depressão no mundo, Silvia. Por quê? Porque os alunos estão mal preparados, às vezes, nas próprias casas, e tudo se resolve com o professor. E o professor é um dos que está sendo mais massacrado com essa reforma da Previdência Social. Outra questão é o agricultor, que põe o alimento na nossa mesa, a agricultora, Silvia, também está sendo massacrada. Mas eu acredito que existe um grande espaço, um meio muito grande para os dois lados, que pensa de um jeito e do outro jeito, sentar, conversar e chegar a um bom entendimento. Eu acompanho a política, Silvia, há muitos anos. desde o tempo do Castelo Branco, vem vindo, até o Figueiredo, passando depois por o Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, agora estamos aí com o Bolsonaro, tudo bem. Mas é assim, Silvia, todas as reformas, nenhuma eu vi favorecer os pequenos trabalhadores. É muito difícil essa reforma por causa disso. Me dá muito, sinto muito medo nisso aí, Silvia, dela mais uma vez tirar direitos conquistados dos trabalhadores. E quando eu vejo que na reforma não, mas principalmente no último pleito político para presidente, unido Lula, Dilma, Aécio Neves, Michel Temer, o próprio FHC, todos juntos contra o novo presidente que aí está, eu vi que não era bom para o povo. Porque passaram, agora nós reclamar assim, não, é fácil, você pega o dinheiro, deixa de cobrar a Previdência Social e cobra os grandes empresas. Isso era o discurso que nós dizia, ficamos acreditando nesse discurso 30 anos, Silvia, e não foi cobrado nenhum desses grandes. Então, eu acredito que o caminho seria, sim, e é, cobrar os grandes e deixar a Previdência como está, ou fazer pequenos reparos nela, mas seria apenas isso. Mas, pelo contrário, os grandes continuam, as grandes multinacionais que eu digo, continuam não pagando seus impostos, tendo isenção em tudo, ganhando tudo dos governos, tanto estadual como federal, Silvia. E os pequenos agora arcam com a questão da Previdência Social, com mais desconto e mais tempo de contribuição, mais idade. Terá gente aí com 70 anos que ainda não vai se aposentar. Meu muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E vai querer sim.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.